Nós sabemos que a vontade de Deus é a vontade de Deus. Nós não podemos resumi-la em uma coisa só. Mas a gente tem uma ideia única. Quer dizer, nós temos uma direção. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Nós não podemos dizer que a vontade de Deus é uma só. Presta atenção para entender. A vontade de Deus, mas nós podemos você vai fechando o cerco, você vai chegando à conclusão do que é que Deus queria, o que Deus quer. Começando lá pela fundação do mundo, lá no começo, quando Deus cria o homem, né? Cria o homem, cria a terra. Deus cria a terra, depois cria o homem e põe na terra. A vida, o homem, a vida humana, a vida do homem, é um mistério. Ela por si só já é um mistério. Né? Perfeito. Tão perfeito como é um ser humano. Né? É muito perfeito. É uma coisa fantástica. É uma obra realmente fantástica. Um ser humano. A natureza humana, ela é muito perfeita. Ainda mais quando a gente pensa assim que existem milhares de astros no mundo e no meio de todos esses astros gigantescos, né? Por exemplo, a Terra, ela é pequena em relação aos outros que tem na Terra. Essa coisa presa no espaço, um segurando o outro, como é que isso começou, né? Então, se você for pensando, você vai ver que é. Aí Deus pega numa dessas, como é o caso da Terra, ele planta, põe ela diferente de todas as outras. Põe a Terra diferente de todos os outros astros. Então, na Terra tem as coisas que o homem precisa. Tudo que o homem precisa, aí vem e põe o homem. Para quê? Por quê? Né? Por que Deus faria isso? Será que Deus não tem alguma coisa com o resto do mundo em relação ao homem? Né? Será que Deus não tem em relação à Terra? Aí em outro lugar diz que o céu é o meu trono. Trono, o trono do rei é onde o rei tem autoridade. O trono do rei é onde o rei tem autoridade. O trono do rei estendeu até tal lugar. O trono do rei, né, foi até, por exemplo, os portugueses, quando descobriu o Brasil passou a ser colônia portuguesa, quer dizer, o trono do rei de Portugal estendeu até aqui, América do Sul. Então, o trono de Deus é o céu, quer dizer, não tem lugar onde o Deus não reina. Deus reina. Não sei porque o que tem na lua, mas ele reina na lua. Se tiver, né, alguma coisa na lua, ele reina. Se tiver alguma coisa em Marte, Júpiter, Plutão, etc., ele reina. O céu é o meu trono. E a terra é onde eu tenho os pés. Isso significa que ele mora na terra. Ele mora na terra. O céu é o meu trono. Quer dizer, eu eu mando, eu tenho autoridade no céu. O que ele quiser fazer, ele faz. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. A terra é onde eu tenho os pés. Aí eu estava até vendo esses dias o que, que significa estrado. O que, que significa estrado? Hã? Como? Tem vários significados. Vários significados, estrado. Antigamente o chuveiro, o banheiro, aquele puxar na corda, né? Levantava a corda assim e lá embaixo era embaixo, faltava, não tinha cimento, não tinha essas coisas ainda não, né? Não tinha. Aí botava pedra, areia, cascalho, etc., para não fazer lama, né? E punha um estrado de madeira para a pessoa botar o pé em cima, para não pisar em cima. Aquilo ali, quando começava a apodrecer, trocava o estrado. Era bem, bem evoluído. Né? Então, agora também tem um significado interessante, que o estrado é aquele lugar onde você descansa o pé. Então, é como se você botasse aqui, ó. Aqui você botar o pé aqui assim, ó. É o estrado do meu pé. Então, a terra é como se Deus estivesse em pé e a terra tão pequenininha que ele botava o pé em cima, né? A terra é o estrado do meu pé, é onde eu descanso meus pés. Né? Estou mostrando, assim, a grandeza de Deus. E esse mistério vem descendo, mas ele... Em outro lugar tem um versículo que fala assim: quem é o homem para que dele se lembre, né? Quem é o homem? Então, para a gente entender Deus, a melhor maneira é procurar entender o homem. Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem é uma coisa muito, muito importante. O homem, ele é realmente uma coisa importante. Mas então, se nós somos importantes, se nós somos, assim, inteligentes, nós somos capazes, nós somos criativos, nós somos realmente fantásticos, né? Nós somos fantásticos. Se nós somos, imagina aquele que nos criou, Deus. Deus. Agora, então, procurar saber a vontade de Deus, procurar entender Deus, procurar conhecer a Deus... Para nós, homens, seria o melhor caminho. O melhor caminho. Se você é tão importante, imagina aquele que te criou. Então, qual a vontade de Deus? O que, que ele está fazendo? Qual é, né? Qual é o seu papel? O que, que ele faz? Porque quando a gente tem uma pessoa importante, como era o caso, por exemplo, de Salomão, aí a rainha, lá, não sei de onde, no Egito, a rainha ficou sabendo da sabedoria de Salomão, e aquilo chamou a atenção dela. E ela foi lá. Não tem aqui... Então, a sabedoria de Salomão começou a chamar a atenção do mundo inteiro, o mundo que existia na época. E aí as pessoas saíam de lá e ouviam Salomão conversar com Salomão, não é? Por que que você chega, às vezes, num consultório médico ou no psiquiatra, sei lá o que for, você vai ver lá, ver no quadro, né? Está lá no quadro, assim, por exemplo, fez o curso de medicina em Senador Canedo. Você acha que ele vai botar lá no quadro? Vai botar lá? Aí o outro vem lá, formado na Bolívia. Põe lá no quadro. Você chega num lugar onde você vai se consultar, onde você vai apresentar o seu coração, o seu organismo ali, para o médico fazer o que quiser, ele se vê no quadro formado lá no Paraguai. Fez o curso de medicina no Paraguai e tal, e aí pós-graduação na Bolívia. E aí, como é que você, que você faz? Né? A mulher fala para o marido, não, aqui eu não vou ficar, não. O outro, ó, vou arrumar um outro lugar, não, aqui eu não fico, não, aqui eu não vou, não. Mas quando você chega? Ah, velho, como é que é lá? Como é que é? É. Eu não sei o quê, na USP. Não, você não quer nem saber se você presta ou não. Você não quer nem saber se você presta ou não. Você vai e... Às vezes não vale nada. Às vezes... Não vale nada. Às vezes é um mau caráter. Não é? Mas... Por que que você vai ali? Porque você imagina que aquela pessoa... Tem uma cultura, tem um entendimento, tem uma sabedoria, né? É, em quem você pode confiar. Então, não seria, então, nós, se nós quiséssemos ser bem-sucedidos no mundo, procurar conhecer a Deus, entender Deus, chegar à estatura do varão perfeito. Sabe o que é Deus? Varão perfeito. Sabe o que é Deus? É um homem perfeito. Então, o melhor caminho para nós, a melhor coisa que nós poderíamos fazer em benefício nosso, era? É. Então você botar lá no quadro, ó, edifiquei a minha vida aos pés de Jesus Cristo, né? Me formei, me tornei um homem de Deus, etc, tal, lá, pá. Botar lá no quadro. Eu sei que não ia valer nada. Para muitos. Mas aí, como Jesus falou, olha, a rainha fulana, Sabá, a rainha de Sabá, veio lá não sei de onde, para ouvir essa, eis aqui quem é maior do que Salomão. Esse homem, essa pessoa, poderia nos ajudar muito, mas muito mesmo. Nos salvar. Então a vontade de Deus é essa. É tirar o homem desse abismo de ignorância. O homem, ele não sabe ver. O homem, ele é muito fraquinho. O homem, concorda ou não? O homem, ele é uma judiação. O homem, ele foi estragado, ele foi destruído. O homem é ruim demais, muito coitadinho. E cada dia que passa, hã? Mais alto. Por que que ele está piorando? Por que que ele está piorando? Por que que você acha que o homem está piorando, Nayane? O que você acha que o homem está pior? Vou perguntar às mulheres, porque a mulher, né? Se eu perguntar para o homem, mas perguntar para a mulher. Por que você acha que o homem está piorando, filha? Quem falou não foi eu, não, foi vocês que falaram. Cada dia está ficando pior, foi vocês que falaram. Não foi eu. Por que que o homem está piorando? Vocês acham que o homem... Quando eu falo o homem, é generalizado, né? Homem e mulher. Mas vamos, então, especificar homem separado de mulher, Né? As mulheres, o que está piorando? Mas aí, ponto, deixa a mulher, uma gata lá. Vamos ver, o homem. Eu posso, às vezes, responder por mim, que sou o homem. Por que você acha que o homem masculino, o homem, está piorando? Nayane, a palavra está com você, Nayane. Não quero assim, não. Você vai falar especificamente. Tem coragem? Falar assim especificamente. Se você não tiver, eu te ajudo. Por que o homem não está piorando? Você acha que o Ramiro, o homem está piorando? Então, primeiro nós estamos falando assim, ó, coitado, que pena. Como Deus tem pena, dó da humanidade. Porque ele sabe que a humanidade está caminhando para a destruição, caminhando para a perdição. Porque o homem está destruindo a si mesmo. Ele está acabando com ele mesmo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre isso para ver o que a igreja tem a ver com isso. O que a igreja tem a ver com isso? O que a igreja tem a ver com isso? Então pergunta, por que que o homem, a igreja, ela vai, se abrir os olhos da igreja, ainda é tempo da igreja fazer alguma coisa. Por que que o homem está piorando? Por que que ele está degradando, degenerando? Ele está perdendo a sua originalidade. Não é? O original se desora. O original, quando o original se desoriginaliza, né? Não é assim? Fica desoriginalizado. Mais ou menos assim, né, Felipe? Por que que o homem está piorando? Vocês acham que ele está degenerando, ele está corrompendo? É como se fosse um leite, né, que caiu alguma coisa ali dentro e ele está azedando, e ele vai chegar a um ponto, se tornar coalhada, e depois que ele se torna coalhada, ele ainda assim vai separando o solo da massa. Até acabar mesmo. O que está acontecendo com o homem? Com o ser humano. O que está acontecendo com o ser humano? Amém? Aí quando nós falamos o homem está piorando, aí quase todo mundo falou. É, realmente, cada dia está ficando pior. Por que que está ficando pior? Bem, então vamos lá. Alguma coisinha, por que que está ficando pior? Algum tempo, porque se está ficando pior, nós podemos comparar agora com algum pouco de tempo atrás, um pouquinho de tempo atrás. Algum tempo atrás era uma honra para o homem manter a sua casa. O homem mantinha a sua casa. Pois o homem, ele não faz, como é que fala? Ele não tem nenhuma vergonha. Ele ficou sem vergonha. Ele não tem nenhuma vergonha de repartir com a mulher. E tem uns que ainda cobra da mulher, ainda xinga a mulher, ainda maltrata a mulher, porque a mulher está devagar. Então, era homem desse tipo hoje, tem pouco. Era uma honra para o homem. É a sua casa e ele mantinha a sua casa. Então ele tinha mais autoridade na casa. Hoje ele não tem autoridade. Vem sobre a mulher e não tem autoridade. Por quê? Porque por causa disso. Isso é uma das coisas. O que mais? Falar. Mentir. Nossa, fulano mentiu. O prefeito mentiu. Né? O padre mentiu. Você conhece o seu fulano? Lá em Pirinópolis tem Meu pai, Solon, mentiu. Ah, mas não podia de jeito nenhum. Você viu onde é que o Solon estava? Você não podia nunca pensar que aquela pessoa pudesse estar ali. E esses dias eu vi o governador do Rio de Janeiro, né? O ex-governador do Rio de Janeiro, descendo do carro lá da Polícia Federal, algemado, né, com uma corrente no braço e na mão. O ex-governador do Rio de Janeiro, poucos dias era governador do Rio de Janeiro. Não é? Aí tem lá 60, 70 anos, 80 anos, homens que... e totalmente desmoralizados. E assim por diante. Até eu também ontem, vi também, comentei com lá em casa com a amiga falando, aquela mulher que é presidente do Superior Tribunal, Carmen Lúcia, presidente do Superior Tribunal. A mulher tem aqui está 10-0 e muito homem. A mulher tem, o cara perguntou para ela lá não sei o que, ela... Não. Então, o fato dela ser colocada, porque quem coloca essas pessoas, quem escolhe essas pessoas, normalmente é o presidente da República, que ele que indica, que depois a pessoa passa, por exemplo, o do procurador da República, o outro, etc. Não interessa se ele foi indicado, por quem foi indicado, ela, você observa, pode ser que ela se corrompa. Mas dá gosto de você ver. Coisa que o homem não está conseguindo fazer. O que, que aconteceu com o homem? Mas qual é a vontade de Deus? Então, agora nós já vamos chegar aonde nós queremos falar. Qual é a vontade de Deus? No meio dessa cambada, no meio desse, vamos chamar de lixo, no meio desse lixo que hoje é a humanidade, Deus quer tirar um povo. Ou seja, Deus está tirando e vai tirar. No meio de tudo isso, Deus está tirando e vai tirar. Então, como foi nos dias de Noé? Tinha 8 pessoas. E como foi nos dias de Sodoma e Gomorra? Apenas 3 pessoas saíram de Sodoma e Gomorra. Assim será a volta do Filho do Homem? O que, que Deus quer dizer com isso? Que nos últimos dias, é como se ele saísse procurando e não houvesse mais ninguém que prestasse. É como se ele saísse procurando e não houvesse ninguém que prestasse. Deu Luiz, ia fazer o cálculo para nós, até hoje não fez. Vamos ver se ele vai conseguir. Mas eu vou passar essa missão para o Theo. Pustel, né? Porque o Theo é danado. Então, Luiz, pega a firma. A gente tem outro matemático aí, alguma coisa assim. É um desafio. A gente tem uma ideia com a população que nós temos no mundo hoje do quantas pessoas, vamos dizer, aos olhos de Deus, quantas pessoas vão prestar para Deus, vão servir para Deus. Então, às vezes a gente fica achando que Deus é obrigado a nos ajudar, que Deus é obrigado a fazer as coisas para nós. Às vezes a gente fica pensando, e não é bem por aí. Eu acho que agora nós temos que entender uma coisa assim, ó, é uma honra para mim fazer parte desse povo, né? É uma honra para mim. Né? Enquanto muitos têm, falam, se Deus quiser, né, passa aí na paratada. Se eu estiver desocupado, eu vou atender e tal. Ao passo que, né, vai ser realmente uma honra para uma pessoa, seja homem ou mulher, fazer parte do povo de Deus. Mas essa pessoa, para fazer parte do povo de Deus, é uma pessoa, foi ou será uma pessoa sem defeito, sem mancha, sem mácula, sem ruga, vai ser uma pessoa sem defeito. Amém? Você acredita que Deus é capaz de fazer de você uma pessoa assim? Você acredita que Deus é capaz de fazer de você uma pessoa assim? Eu só sei que as pessoas do fim, as pessoas que farão parte desse povo, serão pessoas, gente. Sem defeito. Pessoas santas, justas, imaculadas, imaculadas quer dizer sem mácula, sem mancha, sem nenhum defeito. Né? Aí pensar, a gente pode também pensar assim, ah, então Deus pode largar de mão, porque não né? É. Não, ele não vai largar de mão. Ele está edificando esse povo, ele está construindo esse povo existe, e esse povo, apesar de que nós estamos falando aqui, poucas pessoas nos últimos dias vão poder fazer parte. Mas a gente não pode jogar a toalha, nós não podemos perder a esperança. E muito mais, eu sei que você, se nós olharmos, a gente pensa assim, nossa, eu não vejo nenhuma possibilidade de eu participar disso. Não é não, Felipe? Mas Deus... Eu preciso crer. Aí nós vamos crer contra o natural, né? A gente vai crer contra a natureza. Porque o normal que a gente vê é a degradação. É a corrupção do homem. Né? O normal. Mas nós vamos crer contra. Não, mas no meio de tudo isso eu não vou ser. No meio de tudo isso Deus vai. É possível, gente? Hã? Ainda bem que a gente tem aqui algumas. Tem a Lucilda e a Néfia. Como é que vocês chamam? Lohange. Lohange é a Lucilda que responde. Pra gente. O resto não dá conta de responder. Será que é possível? Você acredita que Deus pode fazer de você uma dessas pessoas? Você tem visto a evolução assim na sua vida? Você tem visto que a obra que Deus realiza na sua vida? Tem? Amém, graças a Deus, né? Graças a Deus que tá, dá para encher a arca, amém? Dá, tem muita gente na arca, estava pensando que estava pouco, mas tem muita gente, amém? Você tem visto essa obra que Deus realiza na sua vida? Amém?
Então, capítulo, Tito, capítulo 2, depois nós vamos em Efésios. Vamos ver aqui Tito, capítulo 2, aqui rapidinho. Isso. É. Versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11. Amém? Todo mundo aí pega, por favor. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus, se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Olha, então, a graça de Deus se manifestou, Jesus Cristo, se manifestou trazendo com ele a salvação para todos os homens. Porque se ele, Jesus, foi salvo, significa que qualquer pessoa também pode ser salva. Por quê? Por que você acha que isso que eu estou falando tem sentido? Se Jesus Cristo foi salvo, significa que qualquer pessoa é capaz de se salvar. Por que que eu estou falando isso? Hã? Simplesmente porque ele era um homem? Ou porque ele foi o? Menor. Menor. Ele foi o menor. Ele desceu no mais baixo que você pode imaginar. Que uma pessoa pode descer, Jesus desceu. Por quê? Para igualar ao menor. Se a pessoa pensar, assim, ó, não, é, ele era isso, eu fui isso. Não. Jesus, ele foi o menor. Ele igualou por baixo. Ele veio e... Amém? E foi o menor. Para quê? Qualquer um de nós. Então, Jesus não tinha um relógio desse. Jesus não tinha um óculos desse. É. Jesus não tinha. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Então, se você observar... Porque a pessoa vale quanto pesa. Ela vale o que ela tem. Ela vale o que ela é capaz. Ela vale o que ela tem, o que ela é capaz, o que ela pode fazer. Amém? Por isso que a pessoa ocupa lá. Porque ele mostra que ele é capaz. A pessoa vale o que ela tem. Quando a pessoa não tem nada, ela não sabe falar. Ela não tem estudo, ela não formou no Paraguai, formou na Bolívia. Então, ela não tem valor, ela não vale nada. Aí você põe lá o diploma e tal, já melhora. Aí a pessoa chega, né, pela roupa, pelo estado. Ela vale quanto pesa. Jesus não valia nada. Ainda mais quando ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Né? São Jorge largou ele longe. Então Jesus não tinha, não era visto, não era notado como uma pessoa que tivesse valor. Tanto é que foi crucificado lá entre dois ladrões, quer dizer, era as piores espécies que tinha, é que iam ser crucificados. No, ali, a lei dos judeus é assim, a pior, só quando uma pessoa era realmente muito porcaria, que era crucificada. Pode olhar e verificar isso que eu estou falando. Morrer na cruz não era para qualquer um, não. Tinha que ser muito porcaria para morrer na cruz, sabia, meu? Então estavam lá dois ladrões, porque ladrão, ladrão naquele tempo, como eu falei, o homem tinha muita moral. Quando a pessoa era um ladrão, roubou. E se ele era ladrão, porque já tinha sido declarado ali, a pessoa foi crucificada. E Jesus foi crucificado no meio, entre os dois ladrões. Mostrando a qualidade da pessoa que eles achavam que Jesus era. Amém? Então ele foi o menor. Então qualquer um de nós quando a gente, se for reclamar para Deus, Senhor, não sei o que ele vai dizer, fizeram isso comigo. Me chamaram de Beuzebu, me chamaram de endemoniado, de não sei mais o que, de mais não sei, que não fizeram isso, fizeram aquilo, né? Eu queria água, passaram vinagre na minha boca, né? Me crucificaram, botaram uma coroa de espinho para poder zombar de mim, me botaram para mim, para dizer, olha, você é o rei, não é? Então está aqui a coroa. Vá na... Então, humilharam, pisaram, espezinharam o homem. Tem jeito de ser menor? Tinha jeito de ser menor? Cuspiu na cara. Tinha jeito de ser menor? Né? Paulo, quando foi pressionado lá em Roma, ele viu que a coisa estava apertada, ele reclamou o direito de ser um cidadão romano. Imediatamente ele procurou se esconder ali, pelo menos eu tenho direito de ter diploma. Aqui, por exemplo, vai botar a gente na cadeia, lá na Papuda, vai botar a gente aí a pessoa, botar lá junto com a turma, aí você pega, alega, né? Olha, eu tenho curso superior. Então eu vou para uma outra cela, vou para um outro lugar, pelo menos sai do meio daquela cambada. Já alivia a barra. Aí, entendeu? Então, Jesus foi o menor. O menor. Isso significa que qualquer um de nós, se quisermos, podemos também ser salvos. Portanto, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Todos, todos. Ensinando-nos que, aí vem, renunciando à impiedade, renunciando à impiedade. Jesus era uma pessoa piedosa, ele renunciou toda a impiedade. O que que é impiedade? E as concupiscências mundanas. Vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Não é assim que você está vivendo? Não é assim que você quer ser? Não é essa a sua intenção? Aguardando a bem-aventurada esperança. Aguardando, esperando. Porque nós queremos ir para aquele lugar. Porque nós queremos ser salvos da destruição, nós queremos ser salvos, nós queremos, e para ser salvo, eu preciso fazer parte da igreja. Para ser salvo, eu preciso que Deus faça essa obra na minha vida. Para mim ser salvo, eu preciso que Deus faça essa obra na minha vida. Aguardando a bem-aventurada. Então, vivamos neste presente século de maneira sóbria, justa e piamente. Por que esse esforço que a gente faz, né, para poder, por quê? Porque eu quero, eu tenho esperança, eu estou esperando, eu vou morrer esperando, eu vou morrer nessa, com esse entendimento, eu vou morrer com essa vontade, né? Então, eu não posso ser mentiroso, eu não preciso de ninguém me obrigar a nada, eu tenho a minha consciência, nós temos a nossa consciência, daquilo que nós precisamos ser. Por quê, gente? Por quê? Vamos lá, todo mundo, fala, se não é possível, vocês não entenderam ainda. Por que que nós queremos ser assim? Porque nós queremos fazer parte. De um povo perfeito. Amém? Santo, justo, imaculado, sem mancha, sem roubo. Santo, justo, perfeito. Amém? Essa então é a obra de Deus. Edificar para Ele, construir para Ele um povo que não pode ter esse defeito do mundo. Não pode ter. Simplesmente não pode ter. O qual se deu a si mesmo por nós. Vê se não está escrito aqui nesse versículo. Vê se o que eu estou falando, você não entende aí no versículo. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos, de toda, e purificar um povo especial. Então, quem edifica a igreja? Hã? Quem edifica a igreja? Deus. Quem é? Quem é, não? Quem quer ser a igreja? Eu. Quem quer ser a igreja? Não é os outros, não é, não somos. Sabe, nós não podemos ver dessa forma, julgando as pessoas de fora, não. Quem quer ser a igreja? Eu. Então Deus vai realizar essa obra onde? Em mim. Tá bom, eu vou ajudar o Bibi, eu vou fazer tudo que eu puder ajudar, a Ama, o Estevam, eu vou fazer tudo que eu puder ajudar, mas eu tenho que me cuidar. Porque de repente, se eu ficar esperando que os outros fiquem bons, não, eu tenho que, em primeiro lugar, comigo. Amém? Será? E qualquer hora pode terminar o meu tempo. Qualquer hora pode terminar o meu tempo. Então eu vou aproveitar o tempo. Eu preciso aproveitar o tempo. Eu preciso aproveitar tudo, né? Tudo aquilo que eu faço não pode ser para destruir. Tudo que eu faço seja para edificação, principalmente da minha vida. E tudo que eu faço precisa contribuir para que eu seja esse homem. Tudo que eu faço precisa contribuir para que eu seja essa pessoa. Amém? Vocês concordam? Por isso que ele fala, ó, tira primeiro a trave do teu olho, para depois você tirar o cisto do olho dos outros. Primeiro você tem que se preocupar com quem? Então puxa o negocinho lá, entendeu? Põe você primeiro, né? Então puxa lá, põe em você primeiro. tira primeiro a trava do seu olho. Por quê? Porque primeiro você, ué. Então, quem tem que ser perfeito? Quem tem que realmente ser perfeito? Justo, santo, direito, honesto. É. Isso não é aos olhos dos homens, não. Aos olhos de Deus mesmo. É aos olhos de Deus. Principalmente aos olhos de Deus. E quem enxerga isso? Sou eu. Eu tenho que enxergar. Eu tenho que tirar a trave do olho e ver. Amém? Então, Deus está edificando a igreja. Por que nós temos certeza disso? Deus está construindo. É a vontade de Deus. Não pode ter outra vontade mais perfeita do que. Por quê? Ele criou o homem, criou a natureza, criou tudo, etc. Então, Deus tem alguma coisa especial para o homem. O céu. Amém? Parece que o céu está esperando. Eu tenho a impressão que o céu, né? Porque por enquanto ele falou, o céu é o meu trono e a terra é o estrado do meu pé. Parece que Deus ainda por enquanto está em pé na terra, edificando a igreja, para depois dar continuidade as obras, que certamente vai tomar todo o céu, sei lá. Vida eterna o homem vai ter. A sabedoria de Deus. A inteligência de Deus. A capacidade de Deus. Perfeito como Deus. Porque todo homem de Deus, o corpo de Cristo, porque se nós formos parte dele, nós vamos ter que ser igual a ele, né? Pedro fala, olha, por enquanto nos é dado apenas ser filho de Deus, mas vai chegar um momento em que nós vamos ser semelhantes a ele. E Jesus falou, tudo que eu faço você pode fazer também. Aí não precisa ser formado lá não sei aonde, você vai pegar o lodo e vai passar no olho. O que é mais fácil? Eu não tenho que formar lá não sei aonde, com tanta dificuldade, pagando caro, etc. Aí você pega, passa aqui. Eu não formei em lugar nenhum, mas levanta e anda. Eu não formei em lugar nenhum, mas levanta e anda. Amém, gente? Olha, não é religião nem denominação. É ser o povo de Deus, ser a igreja. E você mesmo vai responder. É você mesmo que sabe. Ao que você chegar, Deus fala, examina a si mesmo. Olha no espelho, né? E você vai ver lá no espelho, refletir a imagem. Resumindo, o que Deus quer? Tito capítulo 2, onde peraí, não estou mandando, não. Estou falando. Tito capítulo 2, não fala bem claro isso? Não é? Então, Efésios capítulo 4. Versículo 11 e 12. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Né? Então, aí nós passamos o dia inteiro, Fabrício, e corre atrás disso, e corre atrás daquilo, e corre não sei o que, tal, etc. E o tempo passa e a gente não acrescenta nada, né, realmente. E não acrescenta nada. Às vezes nós passamos o dia inteiro ocupado, mexendo com uma coisa, com outra, e etc. Às vezes. Mas às vezes nós não acrescentamos nada, nada. Realmente, para nós, Deus fala, edifica para você alguma coisa no céu. Edifica para você alguma coisa no céu. Você, hoje, você tem que pensar assim, não, hoje eu acho que hoje eu botei alguma coisa no céu. Edifica para você alguma coisa no céu. Né? Porque corremos o risco de ficar o dia inteiro, noite, dia e noite, envolvido com coisa, com isso, com aquilo, e corda aqui, corda ali, e etc. Fazendo muita bobagem, às vezes, né? Porque se for só correndo, todos os nossos atos são vigiados por Deus. A ira de Deus vai ser derramada na terra. A ira de Deus, o que é ira? A ira de Deus vai ser... Você não busca Deus, não vai saber, né? Tem jeito. Mas o que é ira? Hã? É assim, ó. A ira é cólera, raiva. Raiva está mais ligado para cachorro, essas coisas, né? Cólera também, né? Vai ser doença, alguma coisa assim. Mas tem uma palavra lá interessante que quando você examina, ela tem mais sentido. Indignação. Indignação. Sabe o que é indignação? É quando uma pessoa está... Ela está indignada, ela está revoltada, ela está triste. Por causa de um ato, uma ação que alguém cometeu. A ira de Deus, a revolta, a indignação de Deus é por causa do procedimento, das ações que ele vê na terra. Ele vê, né? Indignado, ele fica indignado quando ele vê, quando ele presencia, quando ele percebe as coisas que ele está vendo na terra. Mas que isso não ocorra, que ele não fique indignado comigo. Senhor, não se... Como é que é? Senhor, não fique indignado comigo, não. Senhor, tem misericórdia de mim. Tá? Eu fiz aquilo, não, mas olha, eu me arrependo. Eu fiz isso e assim e tal, mas eu não quero fazer mais, não. Sabe, eu estou causando, eu estou destruindo. Em vez de ajudar o Senhor, eu estou prejudicando o meu irmão, eu estou prejudicando a família, eu estou prejudicando as pessoas com meus atos, com a minha atitude, com o meu comportamento. Amém? Não fica indignado comigo. Então, que Deus não derrame a sua ira na terra por minha causa. Amém? Eu falei Efésios capítulo 4, versículo 11, 12. Meu Deus, 9, 10. Será que Deus ficou indignado comigo que já passou 10 minutos? Não? Então vamos só ler esse versículo aqui e nós vamos terminar. Vamos lá. 11, 12 e 13.
E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas.
Ele mesmo. Você tem, olha o detalhe. Ele mesmo. Qual era a preocupação dele? Nós. Qual é a preocupação dele? A edificação. E não a destruição. A edificação. Ele deu um para apóstolo, outro para profeta, e outro para evangelista, e outro para pastores, doutores. Essas pessoas, vocês sabem que o apóstolo é a escória do mundo. Não é essas pessoas que se diz apóstolo, não. Apóstolo mesmo. Se tiver algum no mundo hoje,
Amém? Se tiver, eu acho que nem tem, não. Profetas, evangelistas, pastores, doutores, querendo todo mundo, querendo, aí, para o ministério dele, o ministério de Jesus, o trabalho que ele recebeu de Deus. Qual é o ministério de Jesus? Amém? Que casa edificareis vós? Né? Ele recebeu de Deus essa incumbência, esse ministério. Qual? A igreja. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, a igreja. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Bem? Então, às vezes a gente pensa assim, Deus não tem muita coisa a fazer na minha vida. Amém? Mas eu espero, né, continuar acreditando que Deus é capaz de a obra que Ele começou na minha vida, Ele vai levar até o fim. Amém? Amém. Deus abençoe. Deu para entender? Será que a gente soube explicar? Deu para entender? Então pronto. Né? Está sendo edificado? Dá graças a Deus, amém. As coisas que estão acontecendo na minha vida, as coisas que estão acontecendo estão me edificando, as coisas que estão acontecendo estão me ensinando, eu estou aprendendo, eu estou crescendo, eu estou me tornando realmente mais capaz de suportar, uma pessoa mais paciência, eu estou adquirindo mais as virtudes do Espírito de Deus. Humildade, bondade, temperança, capacidade de suportar, tudo isso e assim por diante. Amém? Então, olha, Deus abençoe você, você continue assim, entendendo que a obra que Deus realiza é na sua vida. É na sua vida. Você mesmo pode observar que Deus está fazendo alguma coisa. Tem que ser na sua vida. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus, Pai nosso que está nos céus. Que realmente nós possamos, meu Deus, ver, observar, dar graças a Deus só pelo fato de ter essa fé, de acreditar que é possível fazer parte da igreja, do corpo de Cristo, da forma como nós estamos vendo, da forma como nós estamos vendo, Jesus. Porque a hora é muito difícil. Muitas coisas hoje estão acontecendo para perturbar a nossa cabeça. Estão acontecendo para dificultar, Senhor Deus, o nosso entendimento.
examinar as Escrituras nessa hora, observar, meu Deus, o que está escrito nessa hora. Eu creio que é muito importante para nós. É muito importante para que o santo santifique-se mais. Para que o santo não aproveite o seu tempo com mais sabedoria. Para que o justo justifique-se mais e tenha maior cuidado. Tenha maior, Deus, atenção, dê maior atenção aos seus atos. Obrigado, Jesus, por tudo, por tudo. Se lutas e tribulações nós temos passado, que tudo, meu Deus, possa concorrer para nossa edificação, para a construção da igreja, a edificação do corpo de Cristo. Pois é dele que nós queremos fazer parte. Se pudermos ainda ter esperança, guarda, guarda, meu Deus, o nosso coração e a nossa mente. Em nome de Jesus. Oh, amém. Amém. Um coração puro, Deus, e renovo.
Renova.